No ar, Viva Maria. Apresentação, Mara Regis.
Surpreendentemente, não foi uma Maria a primeira pessoa a escrever para a promoção Março Mulher desse nosso programa, que espera encerrar o mês presenteando nossa audiência com um exemplar do livro Gênero em Pauta, Desconstruindo Violências, Construindo Caminhos. O primeiro e-mail a chegar no nosso endereço eletrônico, que é mara@vivamaria.com.br, foi de Reinaldo Bione Sena, de Barra do Corda do Maranhão.
Maranhão, meu tesouro, meu torrão.
Olá, minha amiga Mara Régia, quero muito ganhar esse livro. Ouvindo você aqui, fiquei curioso sobre os artigos e as pesquisas publicadas sobre violência. Quero conhecer também a história do Viva Maria. Vou ficar muito feliz se for contemplado. Ah, Reinaldo, eu igualmente, tá? Torcendo por você e pelas outras 10 pessoas que também já mandaram um e-mail para mara@vivamaria.com.br na disputa desse livro que foi lançado há uma semana na Universidade de Brasília. Como já dissemos aqui, a publicação reuniu 19 autoras em torno de 43 artigos sobre essa temática. Um deles, escrito pela professora doutora Elis Regina Araújo da Silva, reconta a trajetória desse nosso programa nas ondas do rádio. Para ganhar, vou repetir, mande um e-mail para mara@vivamaria.com.br dizendo que você quer, sim, saber um pouco mais da história desse nosso rádio mulher. Enquanto você aí se anima para nos mandar um e-mail até o fim dessa semana, vamos ouvir a professora titular do Departamento de Sociologia da UNB, Lourdes Maria Bandeira, que tem estágio de pós-doutoramento na Faculdade de Psicologia e Ciências da Educação da Universidade do Porto, em Portugal, de onde ela acabou de chegar. E eu tive o prazer de ouvi-la numa rápida entrevista durante o lançamento do Gênero em Pauta, onde conversamos sobre a viagem e também sobre a coautoria do primeiro capítulo de Gênero em Pauta, A Violência contra as Mulheres, Crimes de Feminicídio e Seu Enquadramento Midiático. Vamos ouvi-la.
Prazer em te reencontrar, Mara Régia. Eu passei um ano lá, fazendo um ano sabático na Universidade do Porto, junto à Faculdade de Psicologia e Ciência da Educação. Lá eu não só dei aula durante 4 meses, como trabalhei com uma pesquisadora, a professora Maria José Magalhães, na área da violência contra as mulheres. Escrevemos juntas 2 artigos sobre feminicídio, terminologia que a gente tem no Brasil, mas que não tem em Portugal, que eles são regidos pela Convenção de Istambul e não tem essa nominação, embora na prática os crimes sejam praticamente os mesmos. E estou concluindo um livro sobre feminicídio, né? Tem como material empírico as notícias, 2.100 e poucas notícias, que foram coletadas na mídia web de março de 2015 a março de 2018, quando foi assinada a lei do feminicídio.
E a exemplo do que acontece aqui no Brasil, de que forma o feminicídio, caracterizado como tal, está sendo devidamente compreendido pela população lusitana?
Olha, no mês de janeiro desse ano, até o dia 2, 3 de fevereiro, tinham sido assassinadas 11 mulheres e uma menina de 2 anos, que para a população total de Portugal, que é em torno de 10 milhões, é bastante significativo. E diante desse surto, que se mostrou quantitativamente muito presente, o presidente da República, o presidente Marcelo, convocou essa professora Maria José, que ela é diretora de uma ONG chamada UMAR, e que faz o atendimento das mulheres, um atendimento preventivo e também a continuidade do atendimento, para que fosse tomada uma ação junto ao Poder Judiciário para erradicar essa prática. Claro que a resistência do Poder Judiciário se faz presente, não é? Mas eu acho que a preocupação política e a prioridade política lá é muito mais visível, muito mais presente, muito mais intenso do que aqui. Porque o nosso trabalho, eu chamei os diálogos possíveis com Portugal. Porque aqui nós temos 220 milhões de habitantes e lá tem 10 milhões. Mas, para usar um termo do senso comum, o modus operandi, a forma como as mulheres são mortas, são muito próximas daqui e de lá. Tem algumas diferenças, tem algumas especificidades, mas o uso de armas, destruição do corpo, não é? Que a grande motivo aqui que eu localizei é que o homem não suporta a separação. Então, quando uma mulher pede separação, ele acaba matando. Se ela já tem medida protetiva e ele é preso, quando ele sai da prisão, ele vai lá e mata. É o que eu estou chamando da síndrome do abandono. Ele não suporta ser abandonado, porque tem uma série de consequências ao nível da masculinidade, não é? Então, isso também é um fenômeno. Só que como é uma sociedade mais conservadora, onde que a sexualidade ela é ainda bastante, digamos assim, preservada, e é uma sociedade de um fundo religioso bastante forte, né? Tem certas características que são diferentes daqui. Por exemplo, é comum você, as pessoas que eu entrevistei lá, 10 mulheres, elas me disseram, não, porque ele tem amante. Quer dizer, essa ideia de amante, ela praticamente não existe mais no Brasil. Porque a sexualidade nossa já é muito mais livre, e a gente tem em relação a presença também de LGBTs e etc., também é mais fluida, é mais livre aqui, e lá é menos visível, digamos assim, né? A igreja exerce um papel muito forte, isso faz com que haja muitas restrições ainda, né?
E as mulheres encaram essa traição como um dado colocado a partir do matrimônio, não questionam?
É mais ou menos assim, ó. Eu entrevistei uma mulher, uma que atendia na Casa do Brasil, lá, para brasileiros, que atende muito imigrantes. Ela trabalhou 9 anos, ela me disse que o casamento tem certas características. Eles casam, não é? Enquanto que nós aqui, a violência da separação se dá até os 5 anos, basicamente lá é depois de 15 a 20. Então eles ficam, eles casam, daí se não dá certo, eles moram, dormem em quartos separados, né? Ele tem amante. E se não deixa faltar nada em casa, isso vai durante um tempo. Quando chega o momento que, vamos chamar assim, numa linguagem comum, que a mulher não é mais procurada, que ele já não se interessa mais pela casa, que começa a faltar coisas, aí ela pede separação. Aí, geralmente, a separação, ela é um processo que leva, muitas vezes, à suspeição de traição da mulher, que eles não aceitam, embora eles traíssem, eles não aceitam que ela traia, que nesse ponto não é diferente daqui, não é? E a violência é feita com muita crueldade. Uso de serra, machadinha, facão, vários tiros, etc.
Verdade, né? Agora você participa do livro, né, Gênero em Pauta, com um artigo justamente sobre feminicídio, não é isso?
É, esse artigo que eu escrevi com uma colega, Ana Paula, ele é, digamos assim, o primeiro artigo mais de cunho metodológico sobre a minha pesquisa. Que vai trabalhar sobre feminicídio. Inclusive os dados agora já do livro meu já estão mais atualizados, foram revistos, mas o que está ali está valendo também.
Que maravilha. Bom, em breve a gente quer estar aplaudindo você mais uma vez com o lançamento de um livro que, sem dúvida, é uma bússola, uma orientação para todas as mulheres que têm gênero em pauta.
Obrigada. Viva Maria, produção e apresentação Mara Régia. Uma produção da EBC, Empresa Brasil de Comunicação. Distribuição Rádio Agência Nacional.